Renascença, a par com o mundo.
Eu ia pedir aqui um minutinho. Eu sei que este é um espaço dedicado essencialmente ao futebol, claro, mas eu não queria deixar de falar do nosso Paulo Gonçalves. Como sabem, eu não vou acompanhando, enfim, o desporto, regra geral, com muita atenção, seja ele qual for, não é? Basicamente acompanho os nossos, não é? As nossas vitórias, essencialmente. Há sempre aquele enorme orgulho de ver os nossos a conquistarem medalhas e lugares de topo, sabendo ainda por cima, lá está, que no nosso país não existem as condições ideais para muitos dos nossos atletas se dedicarem a 100% ao desporto e, tendo em conta essas condições, para mim, pelo menos é a minha opinião, conseguem resultados notáveis. O caso da nossa seleção de handball, por exemplo, ter-se qualificado para a ronda principal do Euro 2020, portanto, não passou ao lado essa notícia, lá está. E, tal como o mundo, fiquei chocada, não é, com o acidente que vitimou o Paulo Gonçalves. E se eu me recordo essencialmente do Paulo, nem tanto é pelas vitórias, mas por aquela atitude que ele teve em 2016, não é? Uma atitude tão altruísta e tão reveladora do verdadeiro espírito desportivo. Aliás, é impossível esquecer aquelas imagens, não é? Quando ele estava em luta pela liderança, não é? Nas motos da Bolívia para a Argentina, e ao ver um colega, o Matias Walkner, creio eu.
Exatamente.
Ele estava tombado, o Matias, não é? No caminho, e o Paulo desce da moto e esteve 10 minutos com o outro piloto até chegar o socorro, tal como também foi bonito agora ver o principal concorrente, Toby Price, ter parado e ficar ali com o Paulo Gonçalves. Eu sei que todos nós estamos chocados, não é? Eu acho que o Paulo ultrapassava o desporto, não é? Aquela ideia que nós temos de alguém simpático, prestável, justo, apreciado por todos, e é realmente uma perda enorme, enorme, enorme.
Vamos então ver os comentários, Domingos.
Acho que a Sara já disse tudo, não é? Quando se trata de uma pessoa que luta por um sonho e num desporto cada vez mais com o impacto que tem e numa competição tão exigente e tão difícil como é esta, é evidente que é sempre de lamentar esta perda, o homem acima de tudo, a vida acima de tudo, mas infelizmente o desporto também tem estes sabores. Uhum.
Claro. É lamentar a morte do Paulo Gonçalves. Era um grande piloto, com uma morte trágica aos 40 anos, de facto, lamentar de uma forma muito vincada. Ele foi campeão do mundo em 2013 de todo o terreno e deu, como a Sónia disse há pouco, grandes exemplos de humildade, de coragem, de altruísmo, de desportivismo, focando aqui esse episódio de 2016 da ligação Bolívia-Argentina. De facto, esta evocação entra muito bem nesta abertura de tertúlia, porque todos lamentamos muito a morte do Paulo Gonçalves.
Olivier? Sim, só acrescentar que o que é sempre terrível, eu diria, que torna isto ainda mais emocionante, é muitas vezes o que acontece, acontece às vezes com os navegadores que perdem a vida no mar, ou seja, eles amam o mar, dominam o mar, mas às vezes há acidentes. E ele, que amava tanto o trabalho dele, amava tanto o deserto, morre no palco, que era a vida dele. Se tivesse morrido aos 80, 90 anos, de moto, no parque, era a vida dele, ok, podia acontecer, o que é terrível, a idade dele, 40 anos, e deixa dois filhos.
Feita esta homenagem, antes ainda do futebol já jogado, vamos ao mercado, Pedro Azevedo. Desta segunda-feira, a notícia de Jetson em Londres, empréstimo pelo Benfica ao Tottenham de Mourinho. Já Bruno Fernandes está a ser negociado com o Manchester United, só falta saber se vai antes ou depois do derby com o Benfica na próxima sexta-feira.
É a grande questão que se coloca à volta da saída de Bruno Fernandes. Dizer que é jogador com dimensão para o Manchester United. Estamos a falar, no meu ponto de vista, do melhor jogador português do Campeonato Nacional. E Bruno Fernandes encaixa bem nas principais equipas do mundo, e o Manchester United é uma das principais equipas do mundo. Resta saber quando. Naturalmente que o Sporting fará tudo para que o jogador permaneça até sexta-feira e para que a transferência apenas se processe depois. É uma incógnita que vai ser naturalmente dissipada nas próximas horas. Relativamente a Jetson, é bom para o jogador, é bom para o Benfica e é bom para o Tottenham. É bom para o jogador porque precisa de jogar. 21 anos e é um jogador que de facto tem muito futuro. Bom para o Benfica porque a cláusula de opção de compra dentro de um ano e meio é superior a 60 milhões de euros. E é bom para o Tottenham porque estive a assistir a este Tottenham-Liverpool ainda no passado sábado. Acho que é uma equipa que precisa de energia, e Jetson é uma equipa que pode dar essa energia ao meio-campo da equipa de Mourinho.
E era bom, Domingos, era bom para o Sporting que o Bruno Fernandes não fosse para o Manchester United antes do jogo com o Benfica, calculo. Mudará o quadro do jogo?
Aqui a questão é que se houver um acordo antes do jogo, isso pode também de certa forma condicionar o rendimento do jogador, sabendo ele que vai embora a seguir aquele jogo. Isso psicologicamente tem influência. Agora, para o Sporting seria bom o Bruno fazer esse jogo, no sentido de poder usufruir do seu melhor jogador e poder lutar contra o Benfica com uma arma mais forte com o Bruno Fernandes. Agora, é natural que se o Bruno não jogar, o Sporting fica mais fragilizado.
Olivia, qual é a tua aposta?
Eu acho que para mim o que é interessante agora é ver como é que o Sporting vai gerir esta saída do Bruno Fernandes, encaixando o dinheiro que vai encaixar. O primeiro lugar para mim está perdido, o segundo também acho que está perdido. Portanto, eu acho que isto traz este dinheiro, sobretudo uma gestão importante, interessante para a próxima temporada. E sobre não se apressar agora, tipo, contratar um jogador agora a 10 milhões já para o próximo ano, depois mais um a 5, mais um, fazer as compras assim a saldos. Não, tem que ser bem pensado o pós-Bruno Fernandes, e eu acho que o Sporting tem tempo para isso que aconteça.
Já que falamos de Sporting, o Sporting devia ter adiado o jogo com o Setúbal por causa da gripe no plantel do Vitória, Domingos. Lembras-te de algum caso semelhante na história do futebol português?
Não, não me lembro, e tive o cuidado de andar a pesquisar o que é que aconteceu nos últimos tempos, mas há situações que aconteceram mesmo aqui no país vizinho, num recente caso de um Saragossa-Riron que foi adiado. Isto é, infelizmente isto acontece no futebol e eu não gostaria de ver um dia mais tarde acontecer, por exemplo, num Sporting Benfica ou num Benfica Porto ou num Benfica Sporting, até que ponto é que realmente seria esta a decisão. Porque aqui o que prevaleceu, o que dá a entender, foi a vontade do Sporting, quando realmente dá a entender que o Sporting se preocupou mais com o resultado esportivo do que propriamente com a saúde dos jogadores do Setúbal. Sabendo nós que ainda deram entrada no hospital cerca de 15 ou 16 jogadores, portanto isso fragilizou muito a equipa de Setúbal. Já em condições normais, o Setúbal já não luta com as mesmas armas, nem com a mesma capacidade de jogadores que tem o Sporting. E prevaleceu a vontade do Sporting. A única coisa que me deixa aqui realmente a pensar é que o que é que a Liga, qual é a autonomia que a Liga tem e o poder que a Liga tem em adiar um jogo destes, porque a Liga, se tem os papéis na mão, tem a entrada dos jogadores, tem tudo, comprova que havia uma virose na equipa do Setúbal, a Liga...
Mas não devia haver uma intervenção para lá do mundo do futebol, por exemplo? Não poderia?
Eu sei que
havia essa hipótese, Pedro, por exemplo, não sei.
Não, aqui a questão que se coloca é que a Liga, num caso, e a Federação noutro, eu vou aqui falar da Federação porque é um caso igual ao Vitória de Setúbal Sporting, que é o Marítimo BFAF, realizado nos primeiros dias de janeiro. O jogo também não foi adiado porque não houve acordo entre os clubes. A Liga, num caso, neste caso do Vitória de Setúbal Sporting, e a Federação, no caso do Marítimo BFAF, porque é um caso exatamente igual, só que não tem o mesmo mediatismo, não impediram, quer a Liga, quer a Federação, a realização destes jogos, porque os regulamentos não permitem este instrumento para adiar o jogo. O que é que acontece? Tanto a Liga como a Federação só poderiam adiar se houvesse um acordo entre os clubes. Só que os clubes, no caso do Marítimo, porque eram os jogadores do FAF que tinham um surto gripal, e agora o Sporting, não aceitaram o adiamento deste jogo, estes dois clubes. Portanto, o Sporting neste caso e o Marítimo B, no caso do jogo do Campeonato de Portugal. Agora, eu acho que o jogo deveria ter sido adiado. O adiamento do jogo protegia a verdade desportiva, protegia a integridade física dos jogadores, porque a saúde dos jogadores é muito mais importante do que um jogo de futebol e do que os interesses desportivos de um jogo de futebol, como defendeu e muito bem o Domingos Paciência, e acho que esta realidade não é assim tão difícil de entender.
Em França, como é que seria, Olivier?
Aconteceu, por acaso, em França, há 2-3 anos atrás, um jogo que foi adiado por causa da gripe A, com 2 ou 3 casos dentro de uma equipe, não me recordo agora o jogo. Mas o que é que o Pedro disse é importante, porque... Lá está, os regulamentos não prevêem isso, mas os regulamentos também podem mudar, hein? Porque a única entidade, na minha opinião, que devia tomar esta decisão é a Liga. Isto é evidente que a Liga tem que tomar esta decisão, porque vamos imaginar, podia até, não foi nada o caso entre o Vitória e o Setúbal Sport, mas podia perfeitamente dar jeito. Vamos imaginar duas equipes, não é? Olha, tem um dos dois jogadores lesionados ou com gripe, e vamos chegar a acordo juntos e vamos adiar o jogo. Não. Não, a decisão tem que ser tomada pela Liga ou, no caso do Marítimo, pela Federação. Tem que haver no regulamento algo que tem que ser modificado para, sobretudo, não haver confusão, porque mais uma vez tivemos confusão, mais uma vez ouvimos a tal palavra na moda no futebol português dos últimos anos: houve corte de relações.
Vamos então agora à análise dos jogos do Benfica e do Porto. O Benfica, Desportivo das Aves, 2-1 no final. Moreirense-Porto, o Porto ganhou por 4-2. 11 contra 11, mas Benfica e Porto estiveram a perder quando se fala da falta de competitividade. Há ou não há? São 11 contra 11, mas no final já sabe quem ganha, Olivier.
Sim, mas o que é interessante nos dois casos, eu acho que são duas equipas neste momento que estão mais na reação do que na ação. Podemos reparar que no caso do Benfica, a entrada de Vinícius e de Servi mexeram completamente no jogo, não é? E no caso do Futebol Clube do Porto, mais uma vez, Luís Dias, que não começou o jogo, foi decisivo, e depois o Sérgio Conceição, muito bem taticamente, colocando Nakajima à esquerda e depois com a dupla de avançados Soares e Marega, também, tudo isto foi decisivo, mas já está, a reação perante duas equipes, e tens razão, Pedro, que se lá está, são duas equipas que jogam, e cada vez mais equipas portuguesas, como o caso do Aves e do Moreirense, que defendem muito bem o espaço entre as linhas, e é cada vez mais complicado para os chamados grandes.
Pedro Azevedo.
Eu vou falar muito pouco sobre estes jogos. Foram jogos muito complicados para os árbitros, com muitos lances nas grandes áreas. Acho que as vitórias são merecidas, quer do Porto, quer do Benfica, por aquilo que as equipas fizeram. Por exemplo, o Benfica fez 32 remates neste jogo, o Porto fez 15. As equipas tiveram mais bola, criaram mais oportunidades, foram justos vencedores. Agora, não vou falar muito mais sobre isto, porque acho que o ar está a ficar irrespirável. Os tweets, os comunicados, os editoriais, etc., estão a sujar o futebol português. Estão a desrespeitar o futebol, estão a estragar o espetáculo, estão a estragar o negócio, e tudo aquilo que se ouviu após os jogos do Benfica e do Futebol Clube do Porto é, no meu entendimento, inconcebível, cria uma pressão enorme sobre os árbitros e prejudica muito o futebol português. Por isso vou ficar por aqui.
Domingos, há sempre comunicados do outro clube adversário a seguir ao jogo do Benfica, é do Porto, a seguir do Porto é do Benfica, e estamos nisto. Está irrespirável, como disse.
Vou na linha de pensamento do Pedro e não vou falar sobre isso. Acho que vou falar essencialmente daquilo que foi o jogo, porque acho que foram dois jogos muito, muito equilibrados. O Aves com uma atitude muito positiva no Estádio da Luz, tratando-se do último classificado, em que começou por ganhar 1-0. O Benfica só conseguiu desbloquear o jogo a partir do momento que há um penalti, mas a verdade é que o Benfica também, o Bruno Lage mexeu na equipa com 4 alterações, desde a entrada do Jota, do Beigel, do Seferovic e do André Almeida. Portanto, acabou por na primeira parte não fazer um bom jogo e acabou por desbloquear, como eu disse há pouco, através de um penalti. Mas foi um bom jogo, foi um jogo em que o Benfica acreditou até ao fim e mereceu, porque teve muitas oportunidades para ganhar o jogo e mereceu. E o Porto também, um jogo um bocadinho caricato, com muitos erros à mistura, golos que também, e penaltis também, por analisar e com dificuldade de análise. Foi uma semana realmente que era evitável todo este burbulho que fizeram à volta destes dois jogos, que infelizmente, mais uma vez, esta linha de continuidade que nós temos no futebol português é: a seguir aos jogos há sempre alguém a querer incendiar a semana do futebol.
A vida não está fácil também, Domingos, para João Félix, no 11 da desilusão da Liga Espanhola para a marca, mas não só, quase toda a imprensa espanhola critica as exibições de Félix na Supertaça, dizendo que passou despercebido, muito aquém do que se esperava, fazem análises detalhadas e negativas, diga-se ao rendimento.
Sim, nós sabíamos, nós comentámos aqui na altura, quando ele assinou pelo Atlético de Madrid, que o João Félix corria o risco de ir para uma equipa onde pudesse ter um sistema que não fosse de encontro à forma de jogar de João Félix. O Simeone já o colocou na lateral, já o colocou como segundo ponta de lança, é um jogador que trabalha mais defensivamente do que o fazia no Benfica, e depois foi com uma fasquia muito alta em termos de o valor que custou. A expectativa em relação ao João Félix era muito alta, e é natural que é um jovem, é um jovem que está a começar e há que dar tempo. E neste momento, em Espanha, pela marca, pelo aquilo que fez, a tolerância começa a cada vez a ser menos, porque um jogador que custa aquilo que custou o João Félix, é natural que tenha que ter golo, que tenha mais intervenção no jogo, e essas dificuldades ele tem tido, e a própria lesão também que atrasou, e é natural que faça-se um balanço do que é o João Félix nesta altura do campeonato e fica aquém das expectativas daquilo que esperávamos. Não?
Olivier, foi João Félix foi atirado demasiado cedo aos lobos?
Eu entendo perfeitamente a crónica dos nossos colegas da marca. Entendo porque não significa, o que eles disseram não significa que eles não escreveram João Félix tem um péssimo jogador. Não disseram nada disso. Aliás, recordo-me perfeitamente de um jovem espanhol que há alguns anos atrás tinha considerado Vítor Bahia e Quaresma como um dos maiores flops da história do Barça. Ora, e o que eu saiba, Vítor Bahia e Quaresma fizeram uma grande carreira. E Quaresma, a carreira dele ainda continua. E lembro-me muito bem também que eles tinham colocado Mendieta na altura, que tinha feito uma grande temporada, várias temporadas extraordinárias do Valencia. E portanto, isto não está colocado em causa a qualidade dos jogadores que entram nas tais listas. Não tem a ver com a expectativa que eles criaram. E no caso do João Félix, como disse bem o Domingos, também tem a ver com o preço. Temos que ser honestos. Portanto, a partir do momento em que tu custa uma fortuna, e vimos aqui no Benfica, em Portugal, com o RDT, muitas vezes falávamos do dinheiro que o RDT tinha custado e, portanto, havia muita expectativa. Por isso, para mim, não me choca. No entanto, eu diria apenas e só que o João Félix tem atrás para mim a desculpa de ter um Atlético Madrid de Simeone que, desde há 2 ou 3 anos, não é a mesma equipa.
Pedro, foi um sinal quando ouvimos João Félix falar num eventual futuro regresso ao Benfica?
Não, é prematuro falar-se num cenário dessa natureza, por muitas razões, naturalmente. Mas quando ele é colocado no 11 de desilusão da Liga Espanhola, tem a ver com o facto de João Félix não ter tido protagonismo no Atlético de Madrid nos 4 meses que leva nesta equipa espanhola, porque custou mais de 120 milhões e esperava-se outro protagonismo. Houve também uma lesão pelo meio que também não o beneficiou. Eu sobre João Félix vou dizer aquilo que disse no momento em que ele assinou pelo Atlético de Madrid. É um jogador que tem dimensão, potencial e margem de crescimento para merecer um outro clube. Um clube que lute por títulos e não o Atlético de Madrid. E um clube, fundamentalmente, que tenha um treinador virado para a frente no plano tático. E Simeone não me parece que seja um treinador para um jogador com as características de João Félix.
Vamos agora ao tema final, Olivier. Muitos anseiam pela nomeação de Xavi para o comando técnico de Barcelona. Porquê?
Porque Xavi chegou a ser, não é, como sabemos, cérebro de Guardiola, e eu pessoalmente, não sei se depois vão me dizer o que acham, mas eu adorava ver Xavi no Barça. Ele que reli esta manhã uma entrevista dele, genial, e ele disse, por exemplo, eu tenho algo que se chama a velocidade mental. E no Barça, dizia Xavi, eles chamavam-me, eu por acaso não sabia disto, a filha do exorcista. Porquê? Porque eu conseguia virar, rodar 500 vezes a cabeça durante o jogo e assim eu conseguia ver os jogadores atrás de mim. Xavi que se confessa também fã absoluto do jogo Tetris, o jogo do computador, porque ele diz, tal e qual como no futebol, no Tetris tens que formar um bloco e deixar um espaço em que se encaixa a peça principal, genial. E Xavi, que acabou a entrevista, dizendo o seguinte, estão a ver, ele está a falar com o jornalista, estás a ver, jornalista? Quando eu cheguei na sala para a nossa entrevista, eu analisei a colocação das cadeiras e das mesas e sentei-me no sítio onde possa ter uma visão mais ampla da sala. Xavi, o cérebro do Guardiola, talvez, em breve, acho eu, será técnico do Barça.
E nós temos aqui a melhor análise com o Pedro Azevedo, o Olivier Bonamici e Domingos Paciência. Claro, não devem saber rodar a cabeça, mas fazem bem estas análises.
Espero que não. Boa tarde a todos.
Renascença, a par com o mundo.